Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senadores, senador Aloysio Nunes Ferreira, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tivemos uma semana em que as esperanças se renovaram nesta casa, quando na quarta-feira foi votado ou colocado em votação as emendas constitucionais que tratavam de voto aberto para votações aqui. Mas, como se viu, não houve quórum diante da série de atividades, inclusive e especialmente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, chamada CPI do Cachoeira. E o envolvimento dos senadores nesta sessão e também em comissões mistas examinando várias medidas provisórias, uma delas que teve desfecho favorável na relatoria do senador Eduardo Braga, a 568, que mexia com salários de médicos, veterinários, projetistas, servidores do DENOX, de várias categorias do setor público federal, acabaram inviabilizando e não obtendo o quórum necessário para votar as emendas. O presidente da Casa, senador José Sarney, cumpriu uma expectativa da sociedade, colocando em votação a matéria, porém, a falta de quórum impediu o exame de um assunto tão relevante, especialmente no que diz respeito a voto aberto para cassação de mandatos de parlamentares. Assim é que nós ainda temos esperança que a instituição possa restabelecer o debate desse tema tão relevante, especialmente às vésperas de uma decisão que o Conselho de Ética da Casa deverá trazer ao plenário do Senado em relação ao exame de um processo que envolve o senador Demóstenes Torres, do Sem Partido, do Estado de Goiás. Mas tenho a convicção de que não faltará aos senadores que desejam examinar esse assunto a vontade, a responsabilidade e até o quórum para que votemos sem demora as emendas constitucionais, especialmente aquelas que simplificam, como a do senador Álvaro Dias, que trata exclusivamente da questão relacionada a voto aberto para a cassação de mandatos de parlamentares. Dessa forma, teríamos menos embates, porque as outras fazem abertura de voto para todos os casos. Eu, particularmente, senador Aloysio Nunes Ferreira, tenho dúvidas em dois casos apenas de voto aberto, que é a derrubada de veto presidencial e a escolha de ministro do Supremo. E por que isso? Primeiro, por derrubar um veto, com a pressão que tem o Poder Executivo, Diário Oficial na mão, e todo o seu poder, não só junto à base, mas também sobre os próprios parlamentares da oposição, é um poder ilimitado. Então, isso justificaria voto secreto para esse caso de derrubada de veto. E, no caso de escolha de ministro do Supremo, também se autoexplica porque o ministro do Supremo, que nós votamos aqui, amanhã poderá ser o julgador nosso. Portanto, haveria uma incompatibilidade ou até um constrangimento nessa circunstância. São as únicas exceções que, a meu juízo, parecem justificar a manutenção do voto secreto. Nos demais casos, especialmente sobre a questão relacionada à cassação de mandato de parlamentar, o voto tem e precisa ser aberto para demonstrar a transparência da Casa em relação a um assunto tão relevante. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senadora Ana Amélia, eu ouço com muita atenção e sempre com muito proveito e prazer os discursos de Vossa Excelência. Vossa Excelência aborda uma questão da mais premente atualidade, que é o sistema de votação em algumas matérias onde hoje a Constituição exige o voto fechado, voto secreto. Eu concordo com Vossa Excelência plenamente em relação a, digamos assim, a estratégia de votação, na falta de outra palavra. Escolhemos aquela emenda constitucional onde há um maior consenso e onde haverá menos embate, que é exatamente esta emenda proposta cujo primeiro signatário é o senador Álvaro Dias, que restringe, no momento, a mudança do regime de aberto para fechado ao voto para apreciação de processos de cassação de mandatos parlamentares. Creio que, nessas circunstâncias, o parlamentar atua como um juiz. não é um ato propriamente legislativo nem fiscalizador. É um ato praticamente que se assemelha a um ato do Poder Judiciário. Ele julga, ele emite uma sentença, cujo resultado será, poderá ser a supressão de um mandato popular. Ora, a regra em todas as democracias do mundo é que os atos judiciais sejam públicos, né? E aí é um caso onde se assemelha a função do parlamentar com a função do juiz. Além do mais, o que está em jogo é a visão de cada um do que seja o decoro parlamentar, do que seja a compostura que cada um deve guardar no exercício do mandato, e está em jogo também o que seja a visão que a própria casa tem sobre o respeito que ela deve merecer dos seus integrantes e daqueles que ela representa. Portanto, são valores que devem ser colocados claramente perante a sociedade no voto dos parlamentares. Em relação ao veto, concordo com Vossa Excelência, o voto secreto é uma proteção contra pressões indevidas do Poder Executivo e a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como, por exemplo, do ministro do STJ, no meu entender, além desta implicação que tem, que Vossa Excelência lembra, eu acrescentaria mais uma. O voto aberto poderia levar a uma certa politização e partidarização indesejável dessa deliberação para cargos que, no meu entender, devem representar, digamos assim, o mais amplo consenso, porque a sua autoridade no seu julgamento, no exercício das suas funções, é em grande parte dependente disso, dependente do fato de que ele foi levado a ele por uma deliberação sem conotações, digamos assim, de facções, né? Por isso também concordo com Vossa Excelência, mais uma vez, como em tantas, a respeito dessa questão.
Eu lhe agradeço muito e gostaria que esse seu aparte integrasse aqui o texto integral desse meu pronunciamento nesta manhã, senadora Luiza Nunes Ferreira. De fato, além do aspecto de estarmos avaliando a natureza e as implicações do decoro parlamentar, obrigação que temos perante, em primeiro lugar, a nossa própria consciência, aos nossos eleitores, ao partido que representamos aqui e aos estados que nós representamos também. Porque, quando chegamos, passamos a ser não senadores dos nossos eleitores, mas senadores do estado que nós estamos com muita honra representando. É mais do que isso, penso que também seja um julgamento político e institucional, em alguma medida, porque se trata de preservar a instituição. E é nessa medida que eu tenho insistido em relação a esses aspectos dessa abertura. Por isso, saudei com muito entusiasmo a iniciativa do presidente José Sarney de ter colocado em pauta a matéria, sintonizado exatamente com as aspirações da sociedade brasileira, que está cansada dessa impunidade que nós temos. E Vossa Excelência levanta um outro aspecto da questão das escolhas dos ministros dos tribunais superiores, não só do Supremo, que é a corte máxima do Judiciário, mas dos tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior STJ e assim por diante. E também, senador Aloysio, das próprias agências reguladoras, também das agências reguladoras, porque, como nós vimos numa iniciativa de Vossa Excelência, na Comissão de Assuntos Econômicos, hoje a escolha de caráter eminente político dos dirigentes dessas agências reguladoras, que seriam mediadoras entre o consumidor e a empresa concessionária do serviço público, não está agindo de maneira consensuada ou de maneira adequada a esta exigência e ao cumprimento desta, digamos, desta responsabilidade. Por isso, o próprio Tribunal de Contas da União faz um apelo que o Senado passe a exigir, não só nas sabatinas, mas também a provocar o Poder Executivo para que as escolhas não tenham um caráter eminentemente político, e aí vale também para os tribunais superiores, mas um caráter eminentemente técnico. Isso seria uma salvaguarda para a própria sociedade brasileira. Mas hoje eu também trago aqui, senador Mozarildo Cavalcante, anúncio, ou pelo menos a confirmação, de uma iniciativa que o governo está fazendo, e trata do Ministério das Cidades, comandada pelo deputado Agnaldo Ribeiro, do meu partido, que é o Programa de Aceleração do Crescimento em relação à fase, o PAC 2, um investimento que chega em boa hora para as cidades para investir em obras na área urbana, em melhorias nas áreas de saneamento e pavimentação. Medidas como essa visam o estímulo da economia, que apresentou fraquíssimo desempenho neste primeiro trimestre e, sobretudo, devem representar mais empregos e melhoria para a infraestrutura das cidades. Os municípios brasileiros ainda são carentes de sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto. Até o ano de 2010, somente metade dos lares brasileiros era atendida por redes de coleta de esgoto sanitário. Em plena Rio Mais 20, nós ainda ficamos com este passivo ambiental a ser resolvido, porque saneamento, senador, o senhor que é médico sabe que saneamento é também saúde, é prevenção, e precisamos urgentemente resolver essa questão relacionada à água e também ao esgoto. No meu estado, o Rio Grande do Sul aparece no Estudo Nacional do Saneamento Básico, do IBGE, entre os 10 estados brasileiros com o pior tratamento de esgoto nos municípios. É inacreditável. Dizem que é o Sul Maravilha, mas com esse dado mostra que não confere com a realidade essa informação. Apenas 15, ou seja, 1% das cidades gaúchas contavam com o serviço de saneamento até 2010, data da última pesquisa do IBGE. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, diz que os cofres do governo vão dedicar pelo menos 10 bilhões de reais para investimentos em saneamento, obras essenciais para a melhoria da qualidade de vida dos moradores das nossas cidades e 5 bilhões de reais para a pavimentação de estradas. E é sobre essa fatia de recursos que quero falar com mais ênfase agora aqui no plenário. Obras que melhorem a qualidade das estradas, principais ou secundárias, são muito importantes nesse momento para o nosso país. Aumentamos a produção de grãos no interior agrícola e precisamos de melhores estradas para escoar as safras. Além disso, o aumento do consumo registrado nos últimos anos dá melhores condições de vida às famílias brasileiras que viajam mais, e a infraestrutura das cidades precisa acompanhar esta evolução. Os recursos do Tesouro Nacional estarão à disposição de qualquer município. Portanto, cabe aos prefeitos buscar as informações junto ao Ministério das Cidades e procurar atender às exigências na documentação e nos projetos. Experiências anteriores nos ensinaram que a falta de informação e preparação de projetos é um dos maiores entraves para a aprovação e inclusão dos municípios nesse tipo de programa. Em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa do meu estado, Rio Grande do Sul, realizou o seminário Os Municípios Gaúchos e o PAC do Saneamento Ambiental. Estive presente naquele encontro, junto com o deputado Ronaldo Zuck, do PT, que também, junto comigo, trabalhamos no Ministério das Cidades para promover aquele debate, que foi uma experiência única na transmissão das informações relatadas pelo secretário de Saneamento, Leodegar Tchiskoski. Eu testemunhei prefeitos e técnicos municipais acompanhando apresentações que pudessem aproveitar os recursos e estavam disponíveis na primeira fase do PAC do Saneamento Ambiental, que recebeu inscrições no ano passado. O objetivo principal daquele seminário foi o de fornecer capacitação e conhecimento sobre a formatação de projetos e dos trâmites necessários para a obtenção dos recursos. Os municípios brasileiros, gaúchos ou de outros estados, possuem dificuldades históricas na elaboração de projetos e superação de trâmites burocráticos. Tais dificuldades foram evidenciadas pelos cortes dos restos a pagar dos anos de 2007, 2008 e 2009. Muitos dos municípios, inclusive na sua Roraima, senador Mozarildo, que sofrem com os cortes, chegaram a essa situação por não ter conseguido concluir projetos e iniciar obras em decorrência dessas dificuldades e desses cortes, os famosos restos a pagar. Recursos existem desde que existam também bons projetos. E é o que o governo não cansa de repetir quando batemos as portas dos gabinetes aqui em Brasília pedindo o atendimento de projetos dos prefeitos municipais. E este não é um problema só das prefeituras, pois muitos dos investimentos do nosso país esbarram na baixa qualidade dos projetos apresentados e acabam não saindo do papel. O caminho para chegar a essa fase de aplicação dos recursos é longo, mas precisa ser superado. O secretário nacional de saneamento do Ministério das Cidades, Leodegar Tiskoski, que foi deputado federal por Santa Catarina, ressalta que até 2014, os municípios que não tiverem, por exemplo, os projetos e o plano de saneamento elaborado, não poderão receber mais recursos do governo federal para essas obras. Muitos municípios que se inscreveram em 2010 e preencheram as exigências do governo para o recebimento das verbas do PAC 1 estão sendo chamados agora. O secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Júlio Eduardo dos Santos, anunciou a autorização de gastos em pavimentação para inúmeros municípios brasileiros. Entre essas cidades contempladas estão 21 municípios gaúchos, entre os quais Cerro Largo, Farroupilha, Porto Xavier e Itapera. Antes de receberem esses recursos, as prefeituras terão de começar a demarcação de terras, iniciando a obra, e contar com o envio posterior dos recursos de uma parceria entre prefeitura e governo federal. Essa parceria precisa funcionar. E aqui falo de um problema que se arrasta desde o ano passado e que já rendeu várias reuniões, audiências, minha e de outros parlamentares, entre os quais o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, na Esplanada dos Ministérios, mais precisamente com representantes dos Ministérios das Cidades, Secretaria do Tesouro Nacional, Casa Civil e Articulação Política do Governo. Desde junho de 2011, 42 municípios do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina esperam a liberação de 1,1 bilhão de reais para a implantação de sistemas de infraestrutura do transporte coletivo urbano e mobilidade urbana. Tudo o que precisamos, inclusive pensando na Copa de 2014. Os municípios foram contemplados no programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades, que naquele ano ainda não fazia parte do programa de aceleração do crescimento. O prazo para repasse dos valores já teve várias prorrogações e parece finalmente encerrar no próximo dia 30, agora de junho. Esse impasse, senhor presidente, tem provocado inúmeros problemas às prefeituras. O programa para o transporte, ou pró-transporte, é exatamente uma alternativa extremamente importante para os municípios. O mais grave é que ele foi lançado, divulgado o edital, os municípios fizeram o dever de casa, contrataram as consultorias técnicas, os projetos foram aprovados e submetidos à apreciação das respectivas câmaras de vereadores, houve discussão e audiência pública nas comunidades e, até este momento, nenhum desses programas de financiamento, é financiamento, não é recurso do orçamento, foi aprovado. Imagine a situação que fica o município perante a comunidade, especialmente agora. O impasse se deu porque, segundo informações que recebemos, não houve comunicação do Ministério das Cidades, que é o agente promotor do processo, com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Área Econômica, nem a interação com as áreas de execução orçamentária para um programa de tal envergadura. É uma coisa inacreditável, porque isso levou algumas prefeituras a uma situação absolutamente, eu diria, um processo kafkiano, para dizer o mínimo. Porque os prefeitos submeteram a cumprir tudo que estava no edital e agora simplesmente o governo lava as mãos. Um ministério passa para o outro passa para o outro e nada se resolve. E o próprio prefeito de Bento Gonçalves, que é do Partido dos Trabalhadores, Roberto Lunelli, que tem o maior volume nesse programa, num relato dramático perante a ministra Idelis Salvatti e a ministra Gleisi Hoffmann, se disse ameaçado até de um processo de impeachment. Exatamente por ele ter cumprido tudo e não ter como explicar agora, ter gasto o recurso da comunidade para cumprir uma exigência prevista no edital, e isso não valer nada, porque o programa não existe, o chamado pró-transporte. O senador Delcídio Amaral e eu temos tratado com insistência sobre os riscos, até, eu diria, de segurança jurídica que implicam esse programa e não acontece. Dia 30 é o último prazo depois das prorrogações. Não dá para explicar sobre nenhum aspecto. Que houve algum erro de comunicação, mas aí tem que haver uma mínima solidariedade de gestão no governo federal, e por isso eu imagino que a ministra Gleisi Hoffmann tenha levado o problema e que o Ministério do Planejamento tenha um entendimento sobre a situação. E num ano de eleições, como é que os prefeitos monitoram? Eu falei o exemplo de Bento, que é administrado pelo PT. É meu adversário político no meu estado. Mas eu estou defendendo o direito dessa prefeitura e das outras que assinaram esses contratos, do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e de outros estados, e que o governo simplesmente tira e joga no lixo. Dinheiro do povo. Por isso que, quando a gente fala, não é o problema no Brasil de falta de recursos, é o problema de qualidade, responsabilidade e segurança na gestão. Não é admissível, senadora Luiz. Com prazer, concedo a parte a Vossa Excelência.
Eu até compreendo, senadora, que haja uma certa dificuldade do governo em localizar a papelada onde se encontra o projeto, onde se encontram os requisitos para a participação no projeto. Porque são tantos os programas, tantos o pró isso, pró aquilo, que o governo lança a cada semana, com objetivo pura e simplesmente midiático, sem que isso tenha nenhuma consequência prática sobre o mundo objetivo, que eu até compreendo. Lançaram o pró-transporte. Onde é que está o pró-transporte? Ninguém sabe. Porque foi lançado assim. Não é? Enquanto isso, rapidissimamente, o governo baixa a medida provisória, diminuindo o imposto de automóveis para esvaziar o pátio, os pátios das montadoras.
Realmente é uma inacreditável distorção do o que deveria ser feito, e o pró-transporte para melhorar o transporte coletivo, que é para a sociedade, que é o atendimento maior, e lhe agradeço muito, de novo, a oportuna parte para ilustrar ainda mais o problema e o drama que estão vivendo essas prefeituras municipais. Nós estamos num verdadeiro e único impasse, as prefeituras, ou seja, os prefeitos se comprometeram, as lideranças anunciaram as melhorias, tudo foi muito divulgado, muita propaganda, e a situação agora ficou, de fato, insustentável. Sabemos que os investimentos na mobilidade urbana produzem melhorias na qualidade de vida e inclusão social para as populações dos municípios, e isso é importante para que esse programa tenha continuidade. No Rio Grande do Sul, 13 municípios, com prefeitos dos mais diferentes partidos, foram contemplados nesse programa pró-transporte e aguardam a liberação de uma verba total de 326,4 milhões de reais. As obras de mobilidade urbana escolhidas junto à população ou por ela poderão beneficiar cerca de 1,3 milhão de habitantes no meu estado. O município de Bento Gonçalves, cerca de 113 milhões de reais foram solicitados. Eu acabei de falar até no prefeito dessa cidade, o prefeito Roberto Lunelli. Esse impasse se prolonga justamente em uma época de eleição, quando o trabalho dos prefeitos será avaliado, em muitos casos. Esses prefeitos iniciaram os trabalhos de demarcação das obras, motivaram as comunidades com a chegada dos recursos e, consequentemente, com a realização de melhorias, e nada disso aconteceu. Os municípios vivem um momento delicado, com muitas demandas para atender, mas poucos recursos para a realização dessas obras, graças à retenção excessiva de recursos nos cofres do governo federal, a prima rica da federação. Em resumo, os prefeitos colocam todas as fichas nesse tipo de programa, o pró-transporte, para conseguir realizar parte das promessas feitas aos eleitores e à comunidade. Mas sem liberação dos recursos, realmente nada será atendido. E há o descrédito, inclusive, sobre a classe política e sobre o governo. O desequilíbrio na distribuição dos recursos, especialmente depois que essas verbas já foram prometidas e comprometidas, representa um problema muito sério. Os prefeitos não têm segurança financeira, política e jurídica para promover melhorias. Portanto, esse assunto deveria ser examinado com cautela e cuidado sobre todos os aspectos, para não aumentar o endividamento dos municípios e para que aquilo que a comunidade discutiu e aprovou tenha um final adequado e positivo a essa demanda municipalista. Acredito na capacidade de negociação e compreensão das ministras Ideli Salvati, Gleisi Hoffmann e Miriam Belchior, que já nos receberam inúmeras vezes para tratar desse assunto, e de outros que representam a saúde financeira e política dos nossos empobrecidos municípios. Ainda esperamos uma decisão do governo federal favorável a esse processo, mas o prazo está esgotando. É dia 30 de junho. Caso contrário, tudo estará perdido, inclusive aquele dinheiro para realizar e contratar a área técnica. A liberação dos novos recursos previstos pelo Ministério das Cidades, como faz o ministro Agnaldo Ribeiro hoje, é muito bem-vinda, não resta dúvida. Fica o alerta para que esses programas, que representam incontestável melhoria de vida para milhares de famílias que vivem nos municípios, gaúchas, mineiras, paranaenses, paulistas, roraimenses, meu caro senador Mozarildo, não sejam interrompidos, não caiam no impasse com atraso na liberação de verbas federais. Os municípios brasileiros são as veias do nosso país, como se estivéssemos imaginando um corpo humano, onde as pessoas vivem e recorrem às lideranças para resolver os problemas do dia a dia. Sem a injeção dos recursos, as cidades não crescem e o Brasil sofre as consequências. Muito obrigada, senhor presidente.